Este é um podcast M80.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Que Vai Ser o Jantar, onde temos sempre conversas descontraídas sobre comida e não só. Sentados à mesa há sempre lugar para boas conversas sobre assuntos muito diversos. Eu sou a Sandra Ferreira e hoje senta-se comigo à mesa uma convidada muito especial, porque, em primeiro lugar, é a minha colega de rádio. É jornalista, durante muitos anos esteve aos microfones da Rádio Comercial, uma rádio aqui vizinha da M80. Agora é gestora de redes aqui na M80, mas a Tânia Paiva também é autora de dois documentários premiados na área do ambiente e da sustentabilidade. A Tânia realizou o documentário Mar de Lixo e, mais recentemente, Segunda Pele, que fala do impacto do setor têxtil e da moda no ambiente. Muito bem-vinda, Tânia.
Olá.
Obrigada por teres vindo.
Eu que já estava habituada a rádio, afinal, com esta apresentação fico logo...
Claro, temos que dar a conhecer aos ouvintes deste podcast também estes meus colegas de trabalho, que têm muitas coisas para dizer.
De vez em quando fazem assim umas
Não
coisinhas.
É só posts no site, nas redes da M80. A Tânia Paiva, de facto, tem um trabalho importante com estes documentários, que a Tânia Paiva tratou de tudo, entrevistas, não é?
Sim.
As entrevistas, os textos, mas a imagem ficou a cargo.
Eu sou também colega.
Também colega.
Aqui da empresa, da M80 e do resto das rádios, que é o Tiago Mendes dos Santos, que, como eu costumo dizer, é o meu braço direito e o que depois faz a magia, porque consegue perceber muito bem as minhas ideias depois, não é? Que às vezes é difícil nós encontrarmos estes parceiros de trabalho em que nós estamos a imaginar, dizemos por poucas palavras, e ele de facto tem essa capacidade também. Portanto, são dois documentários realizados em parceria aqui também com o Tiago Mendes dos Santos, na parte da imagem.
O que é que te motivou a fazer estes documentários? Eu falo assim no plural, porque
sim,
acho que se calhar a motivação deve ter sido mais
foi
ou menos
mais ou menos, sim. O primeiro documentário, O Mar de Lixo, que foi lançado em 2019 já. Caramba, já passou algum tempo. Eu já tenho contado esta história ao longo dos tempos, quando me convidam também para apresentar o documentário e falar um pouco à volta disto, e não vale a pena inventar, porque na verdade foi sem querer. O primeiro documentário não era sequer para ser um documentário. Na prática, uma das pessoas do meu círculo de amigos ainda pertence à Associação Brigada do Mar, esta associação que abriu portas para nós estarmos durante uma semana nessa ação de limpeza, que era na altura considerada uma das maiores ações de limpeza de praias em Portugal. Felizmente hoje em dia já existem mais associações e mais equipas a fazer tudo isso, infelizmente, porque é sinal de que ainda não estamos a cuidar tão bem das nossas praias e do nosso ambiente. E na prática eu estava, como tu bem apresentaste, ainda na redação da Rádio Comercial, e além dos noticiários, o que eu pensei foi: eu vou aquela semana para a zona de Melides, que é entre Troia e Melides, aqueles 40 e muitos quilómetros que eles anualmente no mês de maio fazem limpeza de praias, e pensei em fazer simplesmente um diário de bordo para o online, portanto para o site das nossas rádios, a contar com fotografias o que é que eventualmente pudesse vir ali a acontecer. O problema foi que eu comecei a receber fotografias e vídeos uns dias antes de ir, já da equipa, que é o núcleo duro da Brigada do Mar, os séniores que já percebem muito bem do assunto, que vão uns dias antes para tirar os volumes maiores de lixo, aqueles até mais perigosos, para depois nós não nos depararmos ali com tanta dificuldade mais física na recolha. E acontece que quando eu comecei a ver aqueles vídeos pensei: então, mas nós ainda não começámos, a equipa toda, e se isto já está nestes níveis, eram sacos e sacos e sacos e sacos de lixo. E então, antes de arrancar, pedi aqui à rádio se me podiam ajudar, que precisava de alguém para filmar, e aí sim a ideia já estava a evoluir para pequenos vídeos que pudéssemos partilhar nos sites das rádios, nas redes sociais. E foi com esse intuito que eu e o Tiago, calhou-me na rifa, e muito bem, o Tiago, porque a equipa tem mais elementos, podia ser qualquer um deles, certeza que teria também ficado brilhante, e disseram-me: olha, temos disponível o Tiago, portanto podem arrancar os dois, e fomos, e depois o material que nós trouxemos percebemos que tinha que ser algo
maior,
e daí eu dizer que, e é verdade, foi sem querer, porque nós começámos a ver o material e pensámos: isto tem que ser outra coisa. E daí surge então este documentário, feito assim muito rápido, até em comparação ao Segunda Pele. É um documentário que já foi lançado, Segunda Pele, em 2023, já feito com mais tempo, com uma interrupção também de pandemia, que também não permitiu Sim. ali tanta celeridade, e pronto.
E os temas são diferentes.
São diferentes. Eu acho que a questão desta preocupação ambiental também veio, eu confesso, eu fiquei muito chocada mesmo com aquela semana
na praia, na limpeza.
Na limpeza, sendo que eu queria recolher mais lixo, mas depois percebi que não podia estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, portanto, nem recolhi tanto lixo como o resto dos voluntários que lá estavam. Eu já tinha algumas preocupações, alguns cuidados, mas não vou aqui estar a dizer que era uma pessoa já com muito conhecimento à volta destes temas. Eu acho que uma das vantagens de nós também sermos jornalistas é que há determinado tipo de informações que nós vamos estando mais atentos também, porque nos vamos falando sobre esses temas, são notícia, nós pesquisamos mais também por isso, e então muitas vezes o que acontecia era eu pensar, bem, isto realmente está-se aqui a juntar uma quantidade de informação na minha cabeça, eu tenho que também fazer alguma coisa em relação a isto. Pronto, e esse meu documentário surge assim, porque fui como voluntária, deixo um bocadinho os sacos de lixo de lado. Para poder então gerir toda aquela parte do que é que eu queria, e já tinha na minha cabeça mais ou menos o que é que poderia sair dali, e concretizou-se depois a partir daí. Isto começa depois de uma experiência destas. Eu todas as pessoas que eu entrevistei da Brigada do Mar naquela semana, desde pessoas que fundaram aquela associação, que começou com um grupo de três amigos, por aí simplesmente, que iam passar férias àquela zona e começaram a limpar, só porque viram o lixo e não aguentavam mais ver aquilo. E todas as pessoas, mesmo voluntários e tudo, diziam-me, Tânia, a partir de agora, já estás.
Porque, já tens o bichinho.
É o bichinho. É um bocadinho como isto da rádio, não é? Que nós não conseguimos explicar muito bem de onde é que isto vem, mas que apaixonamos-nos e gostamos, e depois ficamos com o bichinho. E todas estas questões ambientais, aquilo fez-me mesmo muita confusão, e eu comecei a praticar algumas coisas, aquelas que eu conseguia perceber que dentro daquilo que é o meu dia-a-dia era possível. Não vale a pena dar passos muito grandes para depois nós recuarmos quase tudo.
Porque se calhar basta que todos nós, individualmente, façamos o nosso trabalho para sortir algum efeito no todo.
Claro,
não é?
Claro. E há coisas que nós não estamos... Às vezes não temos possibilidades de alterar, e que se calhar há pessoas ao nosso lado que já estão nesse caminho. E aí falamos em tudo, porque quando falamos na questão ambiental, falamos muito também da questão social, porque é preciso também este equilíbrio, não é? Não podemos falar e estar só preocupados com as questões ambientais, quando depois não sabemos muito bem, do ponto de vista social, onde é que os nossos telemóveis, por exemplo, os nossos produtos eletrónicos são produzidos, onde é que a nossa roupa é produzida, não é? Portanto, isto tudo está ligado. E eu consegui começar a fazer pequenas alterações no meu dia-a-dia, tirando a parte do lixo, que eu já não o atirava para o chão, nem da praia, nem da rua, portanto isso, pois, em princípio já é algo que todos nós já devíamos ter em mente. A verdade é que isso não está ainda resolvido. A Brigada do Mar
ainda
já...
Há pessoas que deixam o saquinho com o lixinho na praia, às vezes sem sequer estar num saco, fica ali.
Sim, muito que nós apanhámos até estava fora, portanto era lixo que estava ali individual, as pratas das Xandes, as garrafinhas de água, as garrafas de água, então é uma coisa muito difícil de quantificar, porque estamos permanentemente a apanhar. E depois temos outro tipo de lixo que nós sabemos que não é propriamente por ação direta.
Sim, não é lixo que as pessoas deixaram ali na praia, é lixo que é devolvido à terra, pelo mar.
Exatamente. Sim.
Muitas toneladas que se tiram de toneladas, sim, não sei se.
Sim,
se
são toneladas. São toneladas. Nós naquela semana, isto estou a dizer em 2019, porque sei que logo a seguir, depois com a questão da pandemia, houve uma pausa e, portanto, a quantidade de lixo não se recuou nas quantidades, bem pelo contrário, aumentou e passou-se a ver outro tipo de lixo, por exemplo, as máscaras, não é? Os areais tinham imensas máscaras de proteção. Naquela semana, se ainda estou aqui com a minha memória mais ou menos avivada, se foram à volta de 40 toneladas de lixo.
Naquelas semanas?
Naquela semana.
Naquela semana, naquela praia.
De Troia Melides.
Uau. Sim, sendo 40 quilómetros.
Sim, sendo que ali muita parte daquela zona que são praias selvagens e, portanto, que são poucas as pessoas que têm acesso, e o lixo continua a aparecer e a aparecer e a aparecer ano após ano. E, portanto, é de facto, pelo menos fazer-nos pensar um bocadinho, agora então que a época balnear está mais ou menos a começar, e pensarmos que se calhar às vezes não nos custa não só chamar a atenção pode por vezes ser um bocadinho difícil, pode criar aqui depois relações mais difíceis com as pessoas que estão sentadas ao nosso lado na praia, mas muitas das vezes eu até deixei de dizer alguma coisa, as pessoas faziam e eu ia só apanhar, e isto já, não dizendo nada, já estamos a dizer tudo.
Tudo, pois
e,
é.
E esperar que haja também aqui uma alteração.
E entretanto foste mostrar esse documentário lá fora também, em alguns países?
Sim, eu não cheguei a ir nessas viagens, infelizmente, sim. Mas o Mar de Lixo esteve a viajar ao longo destes anos, tem estado a viajar ainda, muita surpresa da nossa parte, confessamos, porque isto foi uma parceria com o Instituto Camões, que nos contactou a dizer que gostava muito de ter o nosso documentário no leque de documentários e filmes sobre esta área, e a verdade é que tem andado a passear por várias zonas do planeta, portanto desde Cabo Verde, Angola, República Checa, já foi ali até ao Catar, Espanha também mais perto, e agora esta semana recebemos também o convite e vai estar no final de maio nos Países Baixos, também num ciclo de cinema dedicado ao ambiente.
Que bom.
E organizado pela comunidade portuguesa.
É ver o teu trabalho também reconhecido noutros países.
Sim,
que deve ser sempre muito gratificante, tendo em conta o tema que é também tão importante. E sobre este último documentário, o Segunda Pele, que estavas a dizer há pouco que foi construído de outra forma, se calhar demorou mais tempo a fazê-lo, porque tiveste que falar com muita gente da indústria têxtil. Acredito que se calhar encontraste algumas barreiras ou não?
Encontrei algumas que já estavam mais ou menos à espera. Sendo que uma das coisas que eu sempre fiz com este último documentário da Segunda Pele, que basicamente é um bocadinho o resumo daquilo que é o impacto ambiental da indústria têxtil, mas também do nosso consumo desenfreado de roupa, porque nós aqui não podemos colocar sempre as coisas só do ponto de vista daquilo que as marcas têm que fazer, nós próprios fazemos parte também da ação e da solução, e portanto isto nós dizermos que as marcas de fast fashion e demonizar muito esta ideia de
que são as culpadas,
elas é que têm a culpa, nós continuamos a ir a estas lojas, precisamos de ir e temos que nos vestir e está tudo bem com isso. É mantermos aqui também um bocadinho o equilíbrio de algo que é mais difícil de falar. Essas barreiras encontrei nas marcas, não estavam disponíveis para falar. Já algumas que se nota que têm um bocadinho mais de abertura e os relatórios, por exemplo, de sustentabilidade já estão um bocadinho mais transparentes, já conseguimos aceder a alguma informação. Neste, especialmente, tive muitas dificuldades com o acesso à informação. Essa informação não está propriamente tão disponível quanto nós
gostaríamos. Se calhar porque é aquela informação que nós também não queremos fugir de olhar,
talvez,
por causa do nosso, claro, dos nossos hábitos do dia a dia, não é? Gostamos de comprar roupa, de vestir bem,
sim,
de andar
eu
na
gosto
moda.
Também.
Mas o que é certo é que a roupa provoca muito, muito lixo e muito desperdício. Eu vi no teu documentário que uma t-shirt, só para fazer uma t-shirt, se gastam 3 mil litros de água, só
sim,
para uma.
Sim, as calças de ganga depois também têm um impacto em termos da pegada hídrica elevado, conforme o tratamento e o tipo de processo que é feito. De um modo geral, nós aqui estamos a falar de um problema ainda maior, não é? Porque nós estamos a falar da produção de roupa em que o impacto vai na falta de água, e que nós hoje em dia sentimos, e não é só no nosso país, a quantidade de água que é necessária, a quantidade de gases de efeito de estufa que depois acaba por ser necessário
para
a confecção, e que é a nossa poluição também do ar, o ar que nós respiramos. E depois temos o outro grande problema, que é a roupa no fim de vida.
Pois.
A roupa estraga-se, não é?
Que também é um mar de lixo.
Que também é um mar, é um mar e são ilhas.
Ilhas.
Isso ilhas também está lixo. Muito no documentário. São ilhas de roupa, pura e simplesmente, porque lá está, aí tem cada vez mais que existir também este equilíbrio. Todos nós gostamos de comprar roupa, uns mais do que outros, precisamos, compramos roupa cada vez com qualidade inferior, isso tem um motivo, não é? As marcas também precisam de vender. Nós lembramos-nos, pelo menos os meus pais, na altura, a roupa que nós tínhamos durava mais tempo. Nós sabemos disso. E depois, no fim de vida, não sabemos muito bem o que é que devemos fazer à roupa. Temos ali dois momentos. A roupa que já não podemos fazer nada, porque está estragada. Estão a ser criadas cada vez mais soluções. Portanto, o bom disto tudo é que depois Destes últimos minutos em que pensamos e agora, há uma série de soluções que estão a ser criadas, muitas delas que não entram neste documentário porque é uma área que está a evoluir com uma rapidez constante. Portanto, eu no momento em que decido fechar a realização da segunda pele, pensei, tenho que fechar agora porque isto já não consigo.
Era um never ending story.
Porque as técnicas, a parte tecnológica, a investigação, quer em Portugal, quer lá fora, está a evoluir com uma rapidez tão grande que vão existindo soluções, estão a ser testadas, depois percebe-se que afinal não funciona, outras que sim, e nós temos já algumas coisas positivas. No fundo, a mensagem que eu recebi de todas as pessoas que entrevistei para este documentário, especialistas, pessoas que estudam esta área há muitos anos do lado das marcas e do lado da investigação mais científica, e o que explicam é que tem que haver um travão ao consumo. Portanto, se pensarmos numa solução...
E é aí que está o nosso papel, no dia-a-dia, na contenção, se calhar, no consumo de
percebermos de onde é que vamos comprar a roupa. Ainda existem, de facto, marcas mais locais em que a roupa é produzida, alguma delas, por exemplo, dentro do nosso país, em que as regras são mais apertadas, que estamos num contexto de União Europeia, e os certificados nós aqui temos de cumprir, portanto é diferente da roupa que vem de outros pontos do mundo. Também não podemos chegar aos outros pontos do mundo onde a nossa roupa, a maior parte, é produzida e dizer agora vamos acabar com isto, não é?
Pois.
Porque depois vamos criar outro problema de fome, não é? E de questões sociais mais profundas, mas podemos equilibrar. Toda esta rapidez que nós hoje em dia temos de clicar e mandar vir encomendas de forma sistemática,
do
outro lado do mundo, e muitas vezes temos 5 peças para encomendar, ou 10 peças, e se calhar encomendamos uma hoje, encomendamos a outra para a semana, isto provoca logo uma pegada gigantesca, não é?
Verdade.
É repensar muito bem, olhar, e será que eu preciso mesmo disto? Será que encontro aqui outra solução? E trocarmos roupa.
Já praticamos muito isso também aqui na rádio, não há problema nenhum.
Sim, aqui na rádio. É engraçado porque temos muitos colegas que fazem isso com a questão da roupa dos filhos, não é? Que é sempre mais fácil.
Muito.
E nós, eu acho que também temos que pensar qual é o problema de fazermos isso uns com os outros também.
E há muitos sites que vendem roupa em segunda mão, em ótimo estado, e portanto acaba por, lá está, pelo menos minimizar
sim. Mas há outro trabalho todo que não depende de nós, e que temos que ficar à espera que alguém também o faça.
Esse documentário pode ser visto...
Sim, os dois estão disponíveis no YouTube. Basta pesquisar O Mar de Lixo ou a Segunda Pele. Sendo que estão traduzidos também, portanto, eventualmente, se quiserem também partilhar para...
Vejam.
Sim, está traduzido em legendado em inglês e em espanhol, O Mar de Lixo. E o Segunda Pele está disponível em português no YouTube.
Vão ver estes documentários, depois vão ficar um bocadinho chocados, especialmente com o segundo, porque com o primeiro tema todos nós já sabemos, e acho que de uma forma ou de outra já há muita gente sensível ao tema. Agora, com a roupa, de facto, é um problema um bocadinho mais difícil de resolver. Mas vale a pena ver, porque mesmo sem querer muda aqui qualquer coisa dentro da nossa cabeça em relação...
Sentiste isso?
Senti.
Boa.
Muito.
Boa.
Sim. Os meus filhos também.
Já era um bocadinho só
por
objetivo.
Por isso é que te convidei para falarmos sobre isto aqui. Mas também vamos falar de comida, e não te escapas a trazer e a partilhar connosco uma sugestão para jantar. Tu ainda há pouco estavas-me a dizer: ai, a proposta que eu trago é assim uma coisa muito simples, que até costumo fazer de entrada, mas os meus amigos adoram.
Eu adoro cozinhar, atenção. Mas depois eu nunca sei as receitas de cor, que eu faço muitas coisas. Faço muitas coisas depois a olho, e um bocadinho do que é que naquele momento, o que é que os ingredientes que tenho, acho que somos todos mais ou menos assim. Apesar de eu conhecer pessoas que seguem ali mesmo as receitas à risca, e pelo menos em princípio não falha.
E tivemos aí há dias o Vitório Emanuela, que é o ator que faz depois outro na série Festa, na novela Festa é Festa.
Livro de receitas aqui
em
direto.
Sim, aquilo era... Sim, ele é um verdadeiro chefe. Nós as duas, se calhar, não estamos àquele nível da hortelã crocante.
Não, acho que não. Mas sim, adoro cozinhar. Dá-me muito prazer cozinhar, receber pessoas. E lá está, algumas das coisas. Eu tenho sempre que ter uma entrada quando são os almoços ou os jantares de família.
Sim.
E eu sou muito dos petiscos também. Uh-huh. Portanto, às vezes, para mim, o almoço ou o jantar, se forem assim um conjunto de petiscos,
é maravilhoso.
Para mim também está ótimo. Mas lembrei-me, porque tinha feito há pouco tempo, é uma coisa muito, muito simples, mas às vezes são aquelas ideias que nós não temos. E pode ser que alguém se precise dessa sugestão para hoje ou para os próximos dias. São uns folhados que podem ser feitos com massa folhada, mas também já vi com massa quebrada, eu prefiro com massa folhada, em que coloco um bocadinho de queijo, portanto corto quadrados, meto um bocadinho de queijo, geralmente ou queijo brie, mas as
ou
pessoas podem escolher, ou queijo de cabra, aquele que mais ou menos
gostam.
E depois o que é que eu faço? Ponho mel e ponho nozes.
Adoro
depois
isso.
Fecho, não é? Aquela a massa, assim um bocadinho em triângulo, e coloco no forno, deixo ali um bocadinho até começar a ficar assim lourinho. Naquela fase final, antes de tirar do forno, meto mais um fio de mel e mais umas nozinhas picadas em cima, já fica crocante, não é? Mais uns minutinhos, sempre muito atenta, porque aquilo de repente pode queimar, já aconteceu, mas estava bom, não é mesmo?
Com a conversa, com os amigos.
Exato, e de pronto, é uma entrada que tem tido bastante sucesso. No início eu fazia poucos, fazia um pequeninos, um para cada um, e agora nos almoços e jantares de família já me pedem que, se a entrada for aquela, pelo menos que seja dois para cada um.
E um prato que te leva até à infância?
Ah, moamba. Galinha. Tinhas-me pedido.
Eu tinha pedido.
Eu não sei a receita toda da moamba, até porque a especialista era a minha mãe e a minha tia. A minha tia que vive em Angola, ainda em Benguela, hoje em dia, e que me costuma trazer também os produtos
de lá
para poder fazer cá. Mas muito a moamba de galinha, que ainda hoje em dia como. O mais interessante é que consigo encontrar perto de mim, tenho ali um restaurante também de uma pessoa que tem raízes africanas e que faz uma moamba muito boa, não tão boa como a da minha mãe, mas a da mãe é da mãe, não é?
Portanto, onde é que é isso? Para irmos provar essa moamba.
É muito famoso, é o restaurante da tia Bé, ou o Tavares, que é o filho, que já fica ali em locais diferentes, ali na zona de Almada. E portanto tem a moamba, tem a cachupa.
Ui, boas dicas.
Boas dicas.
Sim.
E vou mantendo um bocadinho de saudades com essa comida. E muito os assados de forno, as carnes assadas.
Sim.
Que era algo também que eu me lembro de não só preparar com a minha mãe, nomeadamente, por exemplo, o cabrito ou o borrego.
Sim.
Que nem toda a gente aprecia tanto, mas eu lembro-me de começar no dia anterior a preparar, a limpar, a temperar. E depois aquele momento de colocar no forno e ficar aquele tempo todo à espera, é muito que me vem assim à memória. E de sobremesas, o pão de ló de Ovar, que o meu pai é da zona, é de Ovar, de uma terra que fica pertinho de Ovar, e a minha tia e a minha mãe tiveram muito tempo a experimentar receitas de pão de ló de Ovar, a ver se conseguiam acertar, não é? Na altura não havia a internet em que havia...
que
era mais fácil, não é?
Sim.
E lembro-me que nós houve ali uma receita que acertámos até hoje e fazemos o pão de ló de Ovar, que fica mesmo com aquele molhinho de ovos espetacular.
Isso é fácil de explicar?
Não.
Não.
Quer dizer,
um dia destes pedes a
receita. São muitos ovos.
Pedes a receita à tua tia da moamba e
do pão de ló de Ovar.
Vens cá só para falar disso, para nos ensinar a fazer. Sim.
Sim.
Olha, muito obrigada.
Obrigada eu.
E continuação, bom trabalho. Beijinhos. E até já.
Um beijinho.
E até já.
Este é um podcast M80.